Senhor, nosso Deus e nosso Pai de amor e de misericórdia, nós te agradecemos pela noite de descanso que tu nos deste, te agradecemos por mais este dia de vida. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua provisão, pelo teu cuidado para conosco, e agora te agradecemos por mais uma vez termos esta oportunidade de te cultuarmos agora em conjunto. Nós te agradecemos porque podemos nos reunir agora para te prestar culto, para te adorar, para aprender a tua palavra, crescermos em comunhão contigo e uns com os outros. Nós queremos te pedir para que tu estejas abençoando a nossa pátria e todas as autoridades da nossa pátria. Faças com que possamos ter sempre esta liberdade de te cultuar e de falar de ti. Abençoa-nos aqui a todos nós, abençoa os nossos irmãos que gostariam de ter vindo também e não puderam vir, abençoa aqueles que estão distantes. Faça, Senhor, com que possamos estar atentos à tua palavra e aquilo que tu nos ensinas através dela. Abençoa também as crianças lá embaixo, os professores que estarão ministrando a elas. Faça, Senhor, com que possamos estar atentos apenas a ti, que nada nos distraia. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler novamente esse trechinho de Colossenses, capítulo 1. Eu vou ler só do 18 até o 23, do capítulo 1. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Nós vimos na semana passada alguma coisa sobre o corpo, né? Ele é a cabeça do corpo da igreja. Nós estivemos falando alguma coisa sobre a igreja, o que é a igreja visível, a igreja invisível. E nós colocamos que, embora esteja correto falar no povo de Deus da antiguidade como Israel e do povo de Deus no presente como igreja, na verdade, quando nós vamos analisar ou nos referir à igreja como o conjunto dos salvos, né, a igreja invisível, todos aqueles que foram salvos pelo sangue de Jesus Cristo, nós estamos falando de pessoas de todas as épocas, antes e depois de Jesus Cristo. Estava conversando com um irmão essa semana e ele estava lembrando de Abraão, que foi um exemplo que talvez eu devesse ter lido na semana passada. Eu gostaria de ler agora um trechinho de Gálatas, que está falando de Abraão, e fala que nós somos filhos de Abraão, os que são da fé. Eu vou ler em Gálatas capítulo 3, só para dar um fecho nesse assunto da igreja que nós estamos abordando. Tem muitos aspectos, a gente abordou só um ou dois, né? No capítulo 3, versículos 7 a 9 de Gálatas. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Isso nós vimos Jesus Cristo falando em João, né? Abraão viu o meu dia e se alegrou. Pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, só para estar lembrando e vendo que Abraão foi salvo também pela fé. Aqui fala, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. A gente já falou alguma coisa a respeito disso, de primogênito, não vamos gastar muito tempo aqui. O primogênito de entre os mortos, o primogênito dentre aqueles que morreram, não significa o primeiro que morreu e ressuscitou, porque havia outras pessoas que ressuscitaram antes de Jesus Cristo, né? Ele mesmo ressuscitou a outros, né? Então, não é o primeiro que ressuscitou, mas o mais importante, o preeminente, daqueles que, na verdade, ressuscitaram para uma nova vida, com uma nova natureza. Eu só vou recordar rapidamente, nem precisam abrir, em 1 Coríntios 15, quando fala, né, 15:53, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Daí fala, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. É necessário que esse corpo que peca, que pode pecar, se revista de um que não pode mais pecar. Nós estudamos um pouquinho também em Filipenses, não vamos voltar, mas em Filipenses 3:21, quando nós estudamos essa carta, fala que o nosso corpo de humilhação será transformado para ser igual ao corpo da sua glória, né? Ele está falando que ele é o primogênito, o mais importante dentre todos os que morreram e ressuscitaram. Ele é o primeiro em tudo, fala, para em tudo ter a primazia, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Isso a gente já viu, né? Vamos analisar os versículos 19 e 20. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aí fala, porque aprouve a Deus, porque ele considerou conveniente, considerou apropriado, considerou adequado. O que que Deus considerou conveniente? Tem duas coisas aí. O que que aprouve a ele? Duas coisas. Aprouve a Deus que nele, em Jesus Cristo, residisse toda a plenitude. Essa é uma coisa. E outra, e que, né? Aprouve a Deus que, e que, aí entre parênteses, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Jesus Cristo, reconciliasse com que são consigo mesmo todas as coisas. Eu vou deixar de lado o que está entre parênteses, só para ficar claro aí o que aprouve a Deus. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, né? Aprouve a Deus que em Jesus Cristo residisse toda a plenitude e que, por meio de Jesus Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Esse residisse toda a plenitude, nós já vimos, ele só está reforçando aquilo, né, que Jesus Cristo é Deus, que nele residisse toda a plenitude. Jesus Cristo, ele, a gente já viu, eu gosto muito daquele primeiro capítulo de João, vale sempre a pena a gente voltar. Eu vou ler só o versículo 14 de João, capítulo 1. Os irmãos já sabem, eu só vou ler. João 1,14, e o Verbo se fez carne. Como é que começou o capítulo? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O que ele estava falando aqui? Deus se fez carne. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Deus veio e morou aqui. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Ele se fez carne para quê? Para reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Aqui não fala que a plenitude de Deus, aqui fala residisse toda a plenitude. Mas se nós formos aí para diante, no capítulo 2, versículo 9, fica bem claro, né? Em Colossenses mesmo, 2, 9. porquanto nele, em Jesus Cristo, ele acabou de falar no finalzinho do 8 de Jesus Cristo, né? Porque nele habita corporalmente, então no corpo, não é? Toda a plenitude da divindade. Então, todos os atributos, todas as características de Deus, todas as perfeições de Deus habitaram em Jesus Cristo. Nós vamos voltar a falar nesse aspecto que ele foi 100% homem, 100% Deus. Vamos passar por alto. Aqui fala para que nele residisse toda a plenitude, todas as características de Deus. Mas diz, havendo feito a paz, isso eu estou passando rápido porque já vimos sobre isso, né? O que significa ser 100% homem, 100% Deus, por quê? Por causa do sacrifício dele, isso a gente já viu quando estudamos Filipenses. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Nós vamos deixar um pouquinho mais para frente para chamar a atenção. Aqui vocês veem que no versículo 20 fala, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse. Aí fala sangue da sua cruz. Se nós formos no 22, fala, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne. Então fala que o sangue da sua cruz e corpo da sua carne mediante a morte que foi na cruz, né? Então nós vamos ver o que significam essas expressões, o porquê que Paulo enfatiza isso, sangue da sua cruz e corpo da sua carne, né? O que eu queria chamar a atenção nesse versículo 20, começando agora, é para esse aspecto. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Esse reconciliar, a reconciliação e o significado da reconciliação na nossa vida hoje, nossa vida prática, né? A palavra que é traduzida aí como reconciliar significa mudar de posição em relação a alguma coisa, mudar de situação em relação a alguma coisa. Ele já fala o que mudou em relação a quê, né? Reconciliar-se consigo mesmo tudo, todas as coisas, né? Então, a Bíblia não deixa claro como ele reconcilia consigo mesmo todas as coisas. Mas nós vimos que Deus é o Criador e o sustentador de tudo. E a morte de Jesus Cristo na cruz, de alguma maneira, modificou a situação de toda a criação em relação a Deus. Mudou a posição de toda a criação. Mas a Bíblia deixa claro o que aconteceu com os filhos de Deus, com os eleitos. Aí fica muito claro o que é reconciliação. Eu vou ficar nesse aspecto da reconciliação dos eleitos de Deus em relação a Ele. Porque a Bíblia realmente não dá detalhes em relação ao resto. Fica relativamente simples entender qual é a mudança de todos os seres inteligentes em relação a Deus, né? Os salvos e os não salvos, né? Por causa da responsabilidade de cada um e da clareza da culpa de cada um, né? Reconciliar-se consigo mesmo. Vamos ver um pouquinho desse aspecto voltando para Romanos. Vamos ver Romanos 5. Eu gostaria de ficar um pouco aqui em Romanos 5 para a gente entender as implicações dessa reconciliação. Romanos 5:10. Romanos 5:10 fala, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. A nossa posição diante de Deus mudou. Nós éramos inimigos, passamos a ser amigos. Jesus Cristo mesmo fala, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, lá em João 15. o que eu vos mando. Vocês vão ser meus amigos se vocês se colocarem na posição de servos e quando eu for o Senhor da vida de vocês, né? Aquele que é o Senhor da sua própria vida está em inimizade contra Deus. Aquele que muda a posição da sua vida em relação a Deus, agora não sou eu que mando, é Deus que manda. Então ele fala, esses são os meus amigos, se eles fizerem o que eu mando. Então, se Jesus Cristo é o nosso Senhor, é porque nós passamos de uma posição, de uma postura, de uma situação de inimizade para de amizade. Voltando um pouquinho em Romanos 5, 1. O que fala? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sempre ressalta que é por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, lá mediante nosso Senhor Jesus Cristo, temos paz com Deus, nós somos justificados, temos paz com Deus. Nós passamos de uma situação de guerra, de beligerância contra Deus, para uma situação de paz. Nós éramos inimigos, passamos amigos, guerreávamos e agora estamos em paz com Deus. Nós vemos que essa paz com Deus inicia uma outra guerra interna, né, que é a luta da carne contra o Espírito. Isso a gente já viu, já abordou. Mas nós mudamos de posição, de inimizade para de amizade, de guerra para paz, de pecado para a graça. O nosso estado diante de Deus mudou. Isso é o que acontece com a reconciliação. Vamos voltar mais um pouquinho, um versículo, é o último versículo do capítulo 4 de Romanos, 4:25, falando de Jesus Cristo, fala, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele foi entregue, ou ele morreu por causa dos nossos pecados. A causa dele morrer foi dos pecados daqueles que foram eleitos, dos escolhidos. Ele morreu por causa das nossas transgressões. Ele morreu pelo pecado de toda a igreja invisível, de todos aqueles que são salvos. Por quê? Porque todos aqueles cujos pecados foram perdoados estão limpos diante de Deus. Aqueles que tiveram o pecado perdoado. Os que não tiveram o pecado perdoado na cruz não podem viver com Deus. Ele morreu por causa das nossas transgressões ou dos nossos pecados, por causa da igreja. Lá em Efésios fala que ele deu a sua vida pela igreja, não é? Quando compara o casamento, ele fala que ele se entregou por ela, ele deu a sua vida pela igreja. Então ele morreu por causa das nossas transgressões, ressuscitou por causa da nossa justificação. Nós somos justificados, declarados justos diante de Deus porque Jesus Cristo ressuscitou, ele venceu a morte. Por isso é que Deus nos declara justos. É um juiz que declara alguém justo ou culpado. Não porque a gente tenha feito alguma coisa que merecesse, mas porque a nossa dívida foi paga. Daí ele continua. É que às vezes muda o capítulo, a gente acha que são coisas separadas, mas é continuação, né? Jesus Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver as implicações disso na nossa vida. Eu só gostaria de... Bom, depois a gente volta a abordar aqui o sangue da sua cruz. Vamos ficar no final do versículo que fala de reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Qual foi o alvo da ressurreição de Jesus Cristo, da nossa justificação? Vamos um pouquinho para frente em Romanos 6. Romanos 6, 4 fala o quê? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. No versículo anterior fala que nós somos batizados na sua morte. Os cristãos, Deus diz que eles morreram com Jesus Cristo, foram sepultados com Jesus Cristo, ressuscitaram com Jesus Cristo e estão assentados lá no céu com Jesus Cristo. Vamos só recordar Efésios capítulo 2, que fala isso, Efésios 2. Eu vou ler só o 2:5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo, Jesus Cristo, Ele é identificado conosco, nós somos identificados com Jesus Cristo. Quando Ele morreu, nós morremos, nós somos crucificados. Jesus Cristo fala, o Paulo fala lá em Gálatas, eu fui crucificado com Jesus Cristo, por isso não vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, porque eu fui crucificado com Ele. Então, essa é uma realidade espiritual. Para Deus não importa a época em que o indivíduo vive, se foi 1000 anos antes ou 1000 anos depois de Jesus Cristo, quando ele deposita a sua vida em Jesus Cristo, a sua fé em Jesus Cristo, ele se identifica. Para Deus, ele foi crucificado, foi sepultado, ressuscitou, está com Jesus Cristo. Ele olha para as pessoas como ele olha para Jesus Cristo. E usa uma expressão, eu nem me lembro mais dos pecados dele, né? Deles. Né? Agora vamos ver, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai ou pelo poder do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aí tem essa expressão entre parênteses que nós vamos deixar de lado. Porque ele fala, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para que? O alvo da vida, o alvo de Deus para os seus filhos. Esse para que? Por que que nós fomos sepultados com ele na morte? Por que que nós ressuscitamos? Por que que nós estamos com ele? Para que? Agora vamos deixar de lado essa expressão entre vírgulas, que é uma comparação. Assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória ou pelo poder do Pai, assim também, né, é uma comparação. Então vamos só deixar essa comparação de lado e vamos ver. Nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, o alvo, o objetivo, para que andemos nós em novidade de vida. Para que, assim como ele foi ressuscitado pelo poder de Deus, assim também nós andemos em novidade de vida, pelo poder de Deus. Assim, ele foi ressuscitado pelo poder de Deus, pela glória de Deus. O alvo é que nós andemos em novidade de vida pelo poder de Deus. É isso que o versículo está falando. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Assim também, pela glória do Pai, nós temos que andar em novidade de vida. Vamos lá para 1 Coríntios, antes de eu fazer alguns comentários, eu queria ainda ver 1 Coríntios, 2 Coríntios 5, aliás. São dois versículos bastante conhecidos. 2 Coríntios 5, eu vou ler o 15 e o 17. 15. Ele morreu por todos. Está falando de Jesus Cristo, é só ler o 14, né? Ele morreu por todos. Para quê? Mesma expressão, o alvo, o objetivo, a fim de quê? Os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aquele que por eles morreu e ressuscitou é Jesus Cristo. Então ele morreu por nós com que objetivo? Para quê? Os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para Jesus Cristo. Mudou o senhorio da vida. Não sou, eu não vivo em função da minha pessoa, do meu eu, da minha vontade, daquilo que eu quero, daquilo que eu acho. Eu vivo em função da vontade de Deus, que Jesus Cristo mesmo falou claramente. Eu vim para fazer a vontade do Pai. A minha comida consiste em fazer a vontade dele. Eu não consigo viver sem fazer a vontade de Deus. Então, o alvo dele ter morrido E nós com ele, como falou lá, o alvo de nós termos sido sepultados e ressuscitados é que nós não vivamos para nós, mas para ele. E o 17. Assim, se alguém está em Cristo, está identificado com Cristo, ele põe esse ser, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. As coisas antigas já passaram, é nova criatura. Qual a importância da reconciliação hoje para nós? O alvo de Deus foi que nós nos tornássemos novas criaturas, completamente diferente. Essa nova criatura não tem nada a ver com a antiga. O novo homem com o velho homem. Claro que existe aquela natureza, a gente já viu, não? Nós vimos que ainda não estamos livres da presença do pecado, ainda o pecado está presente, nosso corpo ainda é corruptível, ainda peca, né? Mas o alvo é que nós sejamos novas criaturas. Como é que fala lá em Romanos 8? Que nós somos predestinados para irmos crescendo até a imagem, semelhança de Jesus Cristo. Temos que chegar até a semelhança da imagem, até nós chegarmos à estatura dele, como fala em Efésios. Qual é o alvo, então? Jesus Cristo resgata o indivíduo, tira do império das trevas, como nós lemos, e transporta para o reino de Jesus Cristo. Para quê? Para que ele vá crescendo e seja cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Para que ele pare de viver para ele mesmo, mas viva para Jesus Cristo. Como Paulo fala, eu fui crucificado, então não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Né? Andemos em novidade de vida, somos novas criaturas, crucificadas por ele. Eu gostaria de lembrar aqui em 1 Coríntios, só vou ler mais um ou dois versículos para a gente comentar alguma coisa. Em 1 Coríntios, lá no finzinho, 16, 14, fala: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Nós já vimos que agir com amor é agir como Deus quer. Amar a Deus e amar ao próximo é: eu tenho que amar a Deus, eu tenho que obedecê-lo, eu tenho que fazer o que Ele quer. Amar ao próximo, fazer o que Ele quer em relação ao próximo. Eu tenho que não agradar ao próximo, mas agradar a Deus pela maneira com que eu trato o próximo. Nós vimos que a igreja basicamente tem esses três aspectos. Se a gente fosse didaticamente subdividir a função da igreja, nós já vimos adoração, o nosso relacionamento com Deus. Essa adoração é uma adoração contínua, um culto contínuo na vida toda, que esse culto coletivo deve ser apenas a coroação, o coroamento daquela nossa vida de adoração, né? Então tudo o que eu faço tem que ser um ato de adoração a Deus. E nisso está envolvida a maneira com que eu trato as pessoas. E nós vimos que a maneira de tratar as pessoas, em relação, no caso da igreja, em relação aos outros cristãos, seria a edificação. Edificação não é só transmissão de conhecimento, né? É uma das coisas. Eu estou edificando o outro com a minha vida também, né? Até a gente cantou aí: será que eu estou vendo, e foi ressaltado pelo Moisés, eu estou vendo Jesus Cristo na vida dos meus irmãos? Será que está acontecendo isso? Eu estou podendo mostrar Jesus Cristo? Fala que tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Para quê? Para mostrar como Deus é. Então, eu tenho que ver Deus no comportamento dos irmãos. Isso é adoração, edificação. Nós vamos falar um pouquinho mais aqui nesse relacionamento da igreja com ela mesma, dos irmãos com os irmãos. E em relação aos de fora, evangelismo, levar a mensagem. Tem sido dada uma ênfase muito, muito grande em se levar a mensagem, mas pouca nessa mudança. Eu gostaria de ler duas frases de dois autores que mostram alguma coisa desse tipo que a gente tem que estar atento. Um deles fala o seguinte: na moderna igreja evangélica temos visto pouquíssimo interesse pelas qualidades espirituais dos membros, mas muito interesse pelo número deles. As qualidades espirituais, como esse indivíduo está adorando a Deus com a sua vida, não é importante. Há pouquíssimo interesse. Ele continua. Então eu vou ler a frase toda. Na moderna igreja evangélica temos visto pouquíssimo interesse pelas qualidades espirituais dos membros, mas muito interesse pelo número deles. E por causa dessa atitude, a instrução dos crentes tem ocupado um pobre segundo lugar em favor do evangelismo. Eu vou evangelizar, se converteu, eu esqueço. Eu vou evangelizar, se converteu, eu esqueço. E nós já vimos que a igreja tem que ter equilíbrio. É absolutamente errado falar, não, a nossa igreja evangeliza, mas não edifica. E é absolutamente errado falar, a nossa igreja edifica, mas não evangeliza ou evangeliza pouco. Deve haver equilíbrio. Nós temos tanto que está edificando os irmãos quanto levando a mensagem. Isso de levar a mensagem nós vamos deixar para falar mais adiante. Hoje vamos ficar nessa parte de irmão com irmão. Quando Jesus Cristo deu a chamada grande comissão, ir fazer discípulos de todas as nações. Discípulos. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, eu levei o evangelho e se converteu, e ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. O que Jesus Cristo nos ensinou? Quem é que escreveu a Bíblia? Temos que lembrar, Jesus Cristo escreveu a Bíblia. Deus é o autor da Bíblia. Então, nós temos que ensinar. Eu não posso chegar, eu só batizei e acabou a minha função. Individualmente, nós já vimos que sim. Como pessoa, sim. Tem um indivíduo que ele é evangelista, ele faz isso. Então, ele não precisa. Ele foi, levou o evangelho, a pessoa se converteu e ele é que vai discipular essa pessoa. Não precisa ser assim, mas a função da igreja é essa. Eu tenho que levar o evangelho e depois tenho que fazer o indivíduo crescer. Isso é a nova criatura. E é interessante que Deus fala o quê? O alvo é que vivam em novidade de vida. São novas criaturas. Eu quero fazer com que eles caminhem em direção à estatura de Jesus Cristo. E num lugar ele fala, eu quero as igrejas cheias de gente. Não. Ele fala, eu quero as igrejas com gente séria, que gente está crescendo, com vida nova, modificada, transformada. É isso que a Bíblia fala. Cheia ela nunca fala. Não que isso esteja errado, porque é função nossa levar o evangelho, mas é função nossa edificar também. Um outro autor fala o seguinte, falando de táticas de igreja. Até ele usa umas expressões que são esquisitas, né? Por longo tempo, as táticas, ele está falando mais tática de evangelismo, né? Por longo tempo, as táticas têm visado induzir o maior número possível, tantos quantos possível, para que entrem no cristianismo. Não ficamos curiosos em saber se aqueles que entram entendem realmente o cristianismo. O importante é que entre muita gente. Se eles entenderam bem o que significa isso ou não, não importa. Por isso que nós temos esse material de evangelismo que nós temos discutido. Nós temos que dar essa base para que o indivíduo realmente saiba o que ele está fazendo. Eu vou terminar a frase, porque ele compara essas táticas com a dele, do autor. Então ele fala, por longo tempo as táticas têm visado induzir o maior número possível, tantos quantos possível, para que entrem no cristianismo. E nem ficamos curiosos em saber se aqueles que entram entendem realmente o cristianismo. Ele fala, mas a minha tática, com a ajuda de Deus, será deixar claro o que é a exigência cristã, ainda que ninguém entre. O resultado é com Deus. O meu papel é levar o evangelho. Quem vai para a igreja ou não é trabalho de Deus, não é meu. Então a gente precisa ter isso em mente. Nós temos que investir nos irmãos, investir em nós, para que nós realmente vivamos como novas criaturas. Eu volto àquele ponto. Leitura bíblica, meditação, oração. Volto a esse ponto. Isso no investimento nosso pessoal. O que fala lá em Tiago capítulo 4? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. O que eu estou fazendo para me chegar a Deus? Eu quero um Deus próximo ou quero um Deus distante? A maioria quer um Deus distante. Fica lá. Quando eu tenho um problema, eu dou um alô, olha, vem resolver o meu problema. Resolveu? Pode ficar lá de novo. Né? Não. O que eu estou fazendo para que Deus se achegue? Tiago fala. Chegar-vos a ele, ele vai chegar. O que você está fazendo? Então é uma pergunta que nós temos que fazer. Eu estou gastando tempo com leitura bíblica, meditação e oração? Ou eu só faço oração quando eu estou botando a roupa, guiando o carro? Não tem absolutamente nada. Aliás, está certíssimo orar enquanto está se vestindo, enquanto está guiando, enquanto está certíssimo. Mas isso não substitui a hora em que eu esqueço do mundo, largo tudo. Olha, a minha atenção está em Deus. Será que nós fazemos isso? Cada um tem que se analisar. Se são 5 minutos, 10, 20, meia hora, cada um vai se analisar. Eu paro, falo, agora eu esqueci tudo, só estou focalizado em Deus. Ou eu leio rapidinho para falar, olha, eu estou fazendo leitura bíblica. Se alguém perguntar, eu falo, eu estou fazendo. Ou eu paro para falar, não, o que, que Deus está falando aí? Eu faço essas práticas para me aproximar de Deus ou não? Que é a parte de adoração e da edificação. Quando eu me edifico, eu estou edificando a igreja. Claro, porque eu sou a igreja. Claro que eu sempre tenho que ter o alvo de chegar nos outros, né? Toda palavra é útil, fala para o ensino, repreensão, correção. E, quer dizer, eu tenho que conhecer a palavra e usá-la para isso na vida dos meus irmãos. Estamos fazendo isso? Eu gostaria de ler Gálatas 6,10, que é um versículo interessante. Nem precisam abrir rapidinho. Fala o seguinte: enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Devemos fazer o bem a todos, mas fala principalmente aos da família da fé, principalmente aos cristãos. Se eu tiver que optar, na ajuda a alguém, primeiro o cristão, é isso que está falando aqui. Principalmente aos da família da fé. Eu não preciso escolher, se tiver que optar. Fala fazer o bem a todos, né? Principalmente aos da família da fé. Será que a nossa vida gira em torno da igreja? O que, que eu digo da vida girar em torno da igreja? Igreja não é instituição. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo na igreja. Igreja é pessoas. A nossa vida gira em torno da vida das outras pessoas, que são a igreja, ou eu sei que elas estão vivas porque ainda não recebi a notícia para ir no enterro, mas estão vivendo, só isso. O Moisés está toda hora insistindo, convida para ir na sua casa, vai na casa do outro. Será que a minha vida gira em torno da igreja, igreja pessoas, ou eu tenho a minha vida, cada um tem a sua, a gente se junta no domingo, fala que o Senhor te abençoe e pronto, depois vai embora. Será que é só essa rotina ou a vida gira? Ou eu estou fazendo bem aos da família da fé? Nós temos que tomar cuidado com um cristianismo próprio particular. O cristianismo foi feito, ou foi, vamos dizer, concebido na mente de Deus, eternamente concebido lá, para que fosse vivido em comunidade, na igreja. O cristianismo isolado não existe. Um cristianismo individual não existe. Não, eu tenho a minha religião lá, eu em casa, com a minha família. Não existe esse cristianismo. Isso está aumentando, mas está errado. Eu vou ler algumas, só para os irmãos verem como a situação está no mundo, aqui em particular no Brasil. Como tem gente perdida que não sabe o que fazer. Eu gostaria de ler uma pesquisa que foi feita, só para dar algumas ideias para os irmãos. Um estudioso lá de um centro de estudo da religião da Universidade de São Paulo fala o seguinte: há uma tendência de individualização da espiritualidade no mundo ocidental. As pessoas vivem suas crenças na intimidade, sem vínculos com instituições. É que ele chama igreja de instituição, não de pessoas. Ah, eu sou membro daquela igreja. Do mesmo jeito que eu sou membro daquele, sou sócio daquele clube. Não é. Ela não pode ser, aqui fala uma tendência, individualização. E esse mesmo professor continua. Aqui isso é mais acentuado. Veja o que ele fala. O brasileiro constrói o próprio cardápio religioso, combinando elementos de diversas religiões. Cardápio religioso. Moisés sempre usa essa expressão: o cristianismo não é um buffet, não é um supermercado. Eu vou lá e escolho isso. Não, eu não posso ir numa igreja e falar: eu vou escolher, eu gosto disso, não gosto daquilo, eu gosto daquilo. Aí eu vou noutra porque lá tem mais coisas que eu gosto, assim como eu faço com o supermercado. Aí eu não gosto naquele, eu prefiro aquele. O cristianismo não é assim. E ele usa a mesma expressão: constrói o cardápio religioso. Fala que nos últimos 40 anos, os sem religião passaram de 0,5% para 7,4%. Aumentou praticamente 15 vezes aqueles que diziam que não tinham religião para agora. Antes era 15 vezes menor esse número. Sem religião não significa que seja ateu. Significa que não está ligado a nenhum grupo religioso, né? É interessante, tem uma professora da Universidade do Rio de Janeiro, ela fala o seguinte: hoje existe a valorização de uma religiosidade independente. Eu não tenho nada a ver com ninguém. Jesus Cristo não fundou a igreja para ser assim. Nós temos que nos submeter uns aos outros, que estão interagindo para o crescimento um dos outros. Eu não posso ficar isolado, mas existe essa tendência. Será que eu realmente participo da família de Deus? Eu faço o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé? E é interessante que as opiniões, isso a gente sabe por quê, por coisas que temos visto na mídia, aí a opinião de um indivíduo em particular, e cita um nome aqui, esse indivíduo fala: acho que a religião está virando um simples comércio. A gente sabe por quê. Não vejo necessidade de entrar para uma igreja, ou de me filiar a um clube, a mesma expressão. Para mim é mais sensato me recolher e ler a Bíblia sozinho. Embora a Bíblia fala, isso está errado, ele acha mais sensato. A Bíblia fala, está errado, você tem que viver lá em conjunto, não pode se afastar, mas ele acha mais sensato. É a opinião dele. E é interessante, tem algumas coisas que são interessantes. É que fala que 95% dos brasileiros acreditam em Deus, mas só 7% acreditam que ele é uma pessoa. 32% acreditam que seja uma força impessoal. Quer dizer, de cada 3 que acreditam em Deus, 1 acha que é uma força impessoal. Mas 93% acreditam no poder da oração. Quer dizer, muita gente está orando para uma força impessoal. É como se eu orasse para a força da gravidade. Olha, eu quero ir até lá, passando de um prédio para o outro, eu oro para a força da gravidade parar de agir. Uma coisa impessoal, não tem consciência, não ouve, não sabe. Veja como o brasileiro está confuso. Dizem que há cerca de 20% dos brasileiros são evangélicos, mas só 7 acham que Deus é pessoal. É interessante que evangelho está sendo passado, né? Isso é muito. E depois é interessante que fala da superstição que está entrando na própria igreja. A fé é a opinião de um professor da Universidade de Brasília. A fé dos brasileiros não está num Deus transcendental que protege e cobra um comportamento ético. Há uma expectativa mágica em relação a Deus. Daí podemos coagi-lo com promessas, oferendas ou gestos como bater na madeira. É superstição que entrou na igreja. O pessoal está perdido. Tem uma moça que fala o seguinte: eu acredito em tudo, espíritos, feitiçaria, horóscopo, e até em simpatias que já fiz e funcionaram. Às vezes acendo uma vela para o meu anjo da guarda. Não sabem o que fazer. Eu acredito em tudo. Pode falar que eu acredito, está certo. O discernimento é impressionante. A gente vê como as pessoas estão perdidas. Tem um aqui que fez uma deu uma opinião que eu achei muito interessante. Deixei de crer, ele é ateu, deixei de crer há cerca de 10 anos, quando me dei conta da realidade do mundo. É um intelectual, né? Cerca de 10 anos eu deixei de crer porque eu me dei conta da realidade do mundo. Não acredito em espiritualidade e sim na ciência. Acho que para tudo existe uma explicação lógica. Esse intelectual está falando. Idade, 21 anos. 10 anos atrás, com 11 anos, ele viu a realidade das coisas e tomou uma posição. Está aqui. O mundo está perdido. O mundo está perdido. Como é que com 11 anos alguém pode se dar conta da realidade das coisas e falar que Deus não existe? As pessoas, por isso que eu insisto que a igreja é cada e vai se tornar cada vez mais importante para as gerações futuras, para os nossos filhos, para os nossos netos. Tem uma propaganda na televisão, sai direto a propaganda assim, né? Fala, o homem veio do macaco. E depois vai, ele era encurvado, foi até que ficou. Depois, o estresse, a preocupação, ele ficou torto de novo. Ah, mas tem um remédio, tem um mil relaxante aí que você vai melhorar. Mas a informação é, o homem veio do macaco. É óbvio que veio do macaco. Quer dizer, as nossas crianças vão sendo bombardeadas com bobagens dessas, desse tipo, e a igreja é responsável. A igreja não pode deixar com que os nossos jovens... Deus não é pessoal, ou eu acredito em tudo. Eu com 11 anos já cheguei à conclusão de que Deus não existe, né? Nem ele sabe se existe ainda, né? Então, precisamos tomar cuidado. A igreja é absolutamente fundamental na vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens que estão crescendo. Isso vai depender da seriedade com que nós estamos levando o Evangelho, dessa nossa adoração. Nós vimos lá que nós morremos, ressuscitamos, para quê? Para vivemos em novidade de vida. É uma vida diferente. Eu já falei aqui da entrevista que eu vi com uma moça em São Paulo, de uma igreja, que ela falou, eu estou nessa igreja porque posso continuar fazendo tudo o que eu fazia antes. Quer dizer, essa nova vida é exatamente igual à velha. Brincadeira? Mas é isso que as pessoas acham. Eu estou numa igreja, quer dizer, antes eu fazia as coisas e ficava com peso na consciência, agora eu faço as mesmas coisas e não fico, porque eu vou para o céu. Alguém convenceu essas pessoas de uma bobagem dessa sem base bíblica. Aqui fala, nova criatura, você não vive mais para você, você vive para Jesus Cristo. Estamos investindo nisso? Como é que está o nosso cristianismo? Como é que está o nosso investimento na vida dos irmãos? Cada um tem que fazer essa pergunta. Como é que está o nosso investimento no futuro da igreja? Como é que nós estamos trabalhando nesse sentido? O mundo vai ficando cada vez pior. Eu vou ler um versículo de Lucas 18, Lucas 18, 8, só para mostrar que, para mim, esse versículo diz que o mundo vai ficando cada vez pior. Não é uma mensagem muito otimista, mas eu vou ler Lucas 18, 8, Jesus Cristo falando. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Será que ele ainda vai encontrar? Ou fé não existe mais? Ou existe, eu não acredito, eu acredito na ciência. Com 11 anos já tomando essas decisões. Tudo tem uma explicação lógica. O indivíduo nem sabe o que é lógica, mas ele acha que tem explicação lógica. Nós não podemos deixar os nossos filhos perdidos. Nós temos que investir, temos que conhecer a palavra, temos que andar perto de Deus. O que nós estamos fazendo para isso? Como é que nós estamos nos aproximando, né? A igreja é realmente a nossa família. Eu gostaria de ler um ou dois versículos aqui para a gente. Na semana que vem eu vou ter que terminar isso, mas só para a gente pensar. Eu já li uma vez aqui, Gálatas 5,15 fala o seguinte: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. A igreja da Galácia, um crente mordia o outro, né? Como falava o Spurgeon, falava assim: existem pessoas cuja língua morde mais do que os dentes. Spurgeon falava assim. É isso mesmo, nós mordemos é com a língua. Eles estavam se mordendo, estavam se agredindo uns aos outros. É isso que está falando. Essa era a igreja da Galácia. Eu gostaria de ler aí não um mau exemplo, mas o que Deus fala, 1 Pedro 2:1. despojando-vos, portanto, de toda maldade, e dolo, e hipocrisias, e invejas, e de toda sorte de maledicências. Veja bem o que ele fala, que a gente tem que deixar para trás, é o velho homem, né? Isso é obra da carne. Maldade, dolo, má intenção, hipocrisia, inveja, todo tipo de maledicência. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, assim como um bebê, né? O genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Nós estamos investindo nesse crescimento, nós queremos ler a palavra, assim como um bebê que fica berrando porque ele está com fome, ou lemos só para dizer que estamos lendo, né? É interessante que agora nós estamos, quem está fazendo aquela leitura sequencial da Bíblia, está no fim de Jeremias, né? A gente fala, mas esse povo era teimoso, né? Deus falava, olha, é por aqui, e é óbvio que ia dar tudo certo, mas eles iam por lá. Quando estavam desesperados, iam buscar Deus, às vezes ouvia, às vezes não ouvia, assim que dava, voltava para lá. A gente fala, mas esse povo é esquisito, né? Qual a diferença deles para nós? Exatamente a mesma coisa. Nós estamos levando Deus a sério, estamos investindo, sabemos tudo o que temos que fazer, né? Até tem um autor que ele falava, nós não precisamos que nos ensinem, mas que nos recordem. Eu não preciso ser ensinado, eu já sei. Eu preciso que recordem. Por isso que nós não podemos ler a Bíblia uma vez só. Eu já vi, infelizmente, esposa de missionário, faz tempo já, não é a Mirna. Estou falando que o nosso missionário aqui não tem nada a ver, faz muito tempo. Falar, não, já leu uma vez, tá bom, já leu, eu já sei o que está lá. Não, só ficar lendo 5, 10, 20, 30 vezes, porque é para Deus ficar recordando, é o que a Bíblia fala, isso não é ruim para vocês, para mim não me desgosta, e é bom, eu vou repetir as mesmas coisas, porque eu não preciso, eu já sei que eu não preciso fazer, eu preciso ser recordado. Mesma coisa aqui, temos que estar investindo nisso aqui. Nós somos exatamente igual ao povo de Israel. Eu gostaria de concluir isso aqui na semana que vem, mas o que eu gostaria que a gente ficasse claro dessa reconciliação, porque a gente lê muito, fomos reconciliados, qual é o alvo da reconciliação? É viver em novidade de vida, essa é outra criatura, é nova criatura, aquela que vive não para si, mas vive para Jesus Cristo. É aquela que quer se aproximar de Deus. Então, eu tenho que separar um tempo em oração, leitura bíblica, não para dizer que fiz. Ah, gastei meus 5 minutos em oração, se alguém perguntar, ah, não, eu já orei. Ah, já leu, já li. Já fiz minha obrigação. Não, o alvo é, eu quero me aproximar de Deus. Isso não é mágico, não existe técnica. Ah, não, precisa fazer isso para Deus chegar. Não existe. Ele vai ver o coração de cada um. Eu posso ler e fazer oração durante 2 horas por dia, ele não se aproxima. Eu estou com a motivação errada, estou fazendo tudo errado. Não é a quantidade, se bem que com o tempo essa quantidade tende a aumentar, porque o prazer, inclusive, de estar com Deus aumenta. Estou investindo ou não estou investindo? Como é que está o meu cristianismo? O mundo está desorientado, está perdido. Nós temos que investir. Hoje eu falei em particular na igreja, não falei da parte de evangelismo, só chamei a atenção que é uma tarefa absolutamente fundamental da igreja, e nós vamos falar disso mais adiante. Vamos estar atentos que nós fomos resgatados para ser novas criaturas, não para sermos igrejas grandes, mega igrejas, mas para sermos igrejas sérias, né? Por isso que eu acho que a gente tem que analisar, a igreja vai bem ou não vai bem pela seriedade com que ela está andando, e não pelo número. Claro que a gente pode fazer uma análise errada, porque existem fatos ocultos ou coisas que a gente não sabe, e eu falo que a igreja vai bem e não vai, isso é outra coisa. Mas a nossa análise deve ser como é que essas novas criaturas estão andando, né? Se estão andando como quando eram velhas, a igreja vai mal, por maior que seja, né? Vamos agradecer. Senhor, nós te agradecemos por mais uma vez termos tido a oportunidade de ler e meditar sobre alguns aspectos da tua palavra. Faças com que tenhamos prazer em fazer isso, em estar mesmo em casa, individualmente, lendo e meditando sobre a tua palavra, não apenas lendo rapidamente, mas vendo o significado e por que tu colocaste cada palavra na Bíblia, queremos te pedir para que tu desenvolva também em nós o prazer, o gosto de estarmos gastando, passando tempo em oração contigo, para que possamos estar investindo nisso, nos aproximando ativamente com o propósito de estarmos realmente andando perto de ti e te glorificando com a nossa vida. Abençoa todos nós aqui, os nossos familiares também, os nossos irmãos que não puderam vir. Capacita-nos, Senhor, a andar mais perto de ti, a estarmos te adorando com a nossa vida, a estarmos investindo na vida dos nossos irmãos, vivendo realmente como família, participando das vidas uns dos outros, que cada um de nós esteja vivendo para a sua glória e se preocupando em que os irmãos também vivam para a tua glória. E também desenvolve em nós esse desejo de estarmos levando o teu evangelho aos outros a cada dia mais. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.